Aí o povo do salão começou a ficar enciumado, porque vai descobrindo, né? A Amanda vai fazendo live, vai arrumando as copas, tá acontecendo alguma coisa ali. Eu falei, meu Deus, será que o povo vai ficar mesmo enciumado comigo? Aí eu fui demitida, Érico. Fui mandada embora do salão.
Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que nada mais, nada menos fizeram 2 milhões de reais no ano passado com as técnicas da fórmula. Tudo parece possível até que seja feito. Lembro disso da última entrevista que eu fiz com a Amanda, que está aqui hoje com a gente. Tudo bom, Amanda?
Tudo jóia, Érico. Que prazer estar aqui.
Não parece impossível? Não parece impossível até que seja
Parece.
feito?
Parece bem possível.
Eu adoro essas conversas. O podcast Faixa Preta e o podcast Faixa Marrom são coisas que eu gosto de fazer e eu acho que eu vou fazer por muito tempo. É uma conversa super interessante, porque assim, essa jornada é uma jornada longa e desafiante, por que não dizer? E você eu entrevistei no Faixa Marrom. E
Total,
agora eu
total.
tô entrevistando no Faixa Preta. Então
Que
fecha-se um
coisa
ciclo, né?
linda, né? Nossa, o ciclo. E igual você falou aí, também árdua, né? Não é uma jornada ok, tranquilinha, mas uma jornada que vale muito a pena.
Eu nunca disse que ia ser fácil. Eu disse que ia valer a pena. E Amanda, só para a gente cumprir os pormenores, os requisitos e as tradições do podcast Faixa Preta, eu te pergunto: no ano de 2020, só no ano passado, no último ano, você faturou mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula de lançamento?
Sim, mais de 2 milhões de reais.
Excelente. E qual foi o nicho que você fez isso? Caso algumas pessoas não tenham visto a entrevista do Faixa Marrom.
Maquiagem, mais voltado para
Maquiagem.
maquiadoras profissionais.
Que legal, Amanda. Meu Deus, eu tava revendo a nossa entrevista. Tava revendo a nossa entrevista. E é engraçado, né? Parece que faz tanto tempo assim, né? Tipo, acho que o tempo no digital ele parece que anda mais rápido. Você lembra quando você fez o seu 6 em 7?
Ontem eu também revisei, eu fui lá assistir o podcast Faixa Marrom. Queria ver minha cara, como que eu estava, porque eu acho que a maturidade é outra, né? Quando nós vamos passando. E eu lembro certinho da sensação, inclusive a sensação do. Na época foi até 6 em 1, né? É, a sensação foi até mais louca do que fazer os 2 milhões, porque foi o início ali, né? Foi aquela sensação da primeira vez. Meu Deus, isso é real.
É
Não foi.
engraçado isso. A gente, quando tem sensações boas na vida, a gente quer repetir. Nada melhor. O cérebro, né? Cheio com tudo, com comida, com qualquer coisa. E eu tive uma sensação muito louca no meu 6 em 7. E eu nunca consegui ter a sensação de novo. Né? Então, tô triste por ter feito 7 em 7, 7 em 1, faixa preta, quiçá mais. Mas eu nunca consegui repetir aquela sensação, assim, física, emocional. E eu tenho minhas alucinações porque é difícil. Você acredita que, por que que é difícil, mesmo chegando na faixa preta, por que que o 6 em 7 teve essa sensação mais especial para você?
Eu acredito que a realidade, tipo assim, é possível no 6 em 7. E quando a gente tá fazendo 6 em 7, a Hotmart ela vai crescendo, né? Então é o F5 toda hora lá comendo, então a emoção vai subindo, a alegria também vai subindo, as pessoas que a gente compartilha no início também fica com a gente ali. Então vai subindo uma emoção muito grande de nossa, tá realmente isso é possível, tá rolando. E aí no que vai no decorrer, realmente você fala, caramba, aconteceu. E aí eu acho que é esse o turbilhão de sensações. No dia que eu fiz o 6 em 7, inclusive até te mandei uma mensagem, tá lá no direct. Eu tava no carro dirigindo, aí quando eu vi, aí caiu as vendas, eu falei, agora bateu. Estacionei, olhei o caramba, e comecei a chorar no carro, e aquela emoção, eu falei, meu Deus, não é que eu consegui essa parada? Essa parada é real.
E assim, e a maioria das pessoas, quando a gente conta isso, o 6 em 7 veio. Se eu me recordo bem, às vezes eu me recordo muito mal, porque também eu converso com muita gente, minha cabeça mistura tudo. Mas eu acho que a sua jornada começa o quê? Assim, você compra a fórmula antes, mas eu acho que quando começa mesmo é quando você vai num FL ao vivo em 2017,
Eu
18.
anotei aqui 2018 para 19. Minha jornada de fato começou lá.
Então tá bom. Você vai. Antes desse FL ao vivo, você já tinha lançado ou não?
Vamos lá. Eu comecei com o Marcos Paulo. Marcos Paulo é meu amigo. Nós estudamos juntos a parte ali do ensino médio. E aí foi ele quem conhecia você e me falou sobre você. Até então eu não conhecia. E no que ele falou...
Quem não sabe quem é o Marcos Paulo, também super famoso agora, tem um podcast Faixa Preta com ele também, se você quiser saber um pouco mais.
Total. E aí ele que me apresentou você. Só que eu falo que eu fui um especialista, um expert bem difícil. Porque eu já vinha de um faturamento grande de salão, né? Eu trabalhava no salão. E aí ele me apresentou o Érico Rocha, começou... Aí na época você já tá até fazendo um processo de lançamento, ele queria comprar a fórmula e falou, acompanha aí. Acompanha um lançamento, assim, capenga. Ele perguntava, ah, é legal, eu não tava acompanhando muito não. E aí ele comprou fórmula e me deu pra estudar junto com ele. E a gente começou a estudar juntos o fórmula. Só que a gente demorava muito pra lançar. Por conta do meu trabalho, também tem aquela insegurança, não marca data, não lança logo. Então eu fui lançar antes, a gente anota aqui, ó. Fiz um semente, um lançamento semente, antes do FL ao vivo, e aí deu R$3.000. Eu falei, mas Paulo, sério, que você tá me pondo um trem de R$3.000? Só porque pra mim aquilo ali não era o dinheiro que eu ganhava no salão já. E a gente fez esse lançamento de semente. Depois a gente. Eu até fui pesquisar, realmente. O primeiro foi 3 mil. Foi só abrir. Érico, foi abrir uma live, igual eu tô abrindo aqui com você. Nem peguei os fundamentos da fórmula, abri a live e falei, vou vender. E na época, automaquiagem. Então, para as pessoas se maquiarem. E aí fez os 3 mil. Esse foi o meu primeiro lançamento. Frustrada, não gostei. Falei, esse treino não é pra mim, não. E voltei pra lá. Só que aí a gente já tinha combinado de ir no FL ao vivo, eu já tinha comprado o ingresso, era tipo a cartada final do Marcos Paulo comigo. Ele falou, ó, se você for, vamos ver o que acontece, se não for a gente para, não vou te encher o saco mais. E aí nós fomos no FL ao vivo. Caramba, tá, inclusive tá chegando, né? Meu Deus. É a coisa mais surreal de tudo que eu já participei, porque ao entrar ali e ver aquela... Aquele tanto de pessoas, as pessoas vão ver agora também muitas pessoas. O Érico era muito distante pra mim, e ainda mais que eu sou nova, eu só tinha meu mundinho ali dentro do salão. Processo liberal, acordava, trabalhava, então total uma profissional liberal. E a hora que eu cheguei naquilo e todas aquelas possibilidades, todo mundo falando aquilo, eu ficava só assim, eu só ficava observando, né? Por mim, dentro, tava morrendo, mas por fora eu falei, vou ficar aqui na... plena com o Marcos Paulo, fingindo que tá tudo certo. Fingindo que eu não tô arrependendo de não ter lançado várias vezes, porque dá aquele arrependimento, né? Por que que eu não marquei? Por que que eu não lancei? Por que que eu não testei? Por que eu não fiz a fórmula, né? E aí, lá no Fórmula, a gente decidiu entrar no Insider. E eu lembro certinho que foi uma palestra do Ítalo Ventura, que ele falou que ligou pra mulher dele, tava em outro local... Que as mãos dele estavam até... Eu não sei se eram as mãos, se era o estômago. Ele tava querendo muito entrar no Insider. E aí eu me senti daquela forma. Me conectei demais com o que o Ítalo falou. E aí eu dou um cutucão no Marcos Paulo. E aí, eu vou entrar. Você vai ou não? E ele tatalhou os olhos assim. Que é isso? Você tá doida? Você custou? Querer fazer um lançamento aí? Pode falar o valor, Érico? Do Insider? Na época era os 40 mil. E ele tava muito em choque. Eu acho que ele tava mais em choque da fala que eu queria entrar do que do valor. Não sei o que ele tava se sentindo ali. E aí eu falei, eu quero entrar. Você vai entrar? Eu vou, você vai? Aí ficou aquela coisa, né? Dá um intervalo, vai, não vai. Foi umas 5 vezes lá na mesinha pra comprar, conversar com o pessoal. E aí acabou que a gente foi pro hotel, não comprou no primeiro dia. E aí eu fiquei enchendo o saco dele, a noite inteira enchendo o saco. Vamos entrar. Ele, ah, mas não tem dinheiro de pagar. Eu falei, ah, eu também não tenho. Ele tinha menos que eu na época, né? Ele não tinha o dinheiro total. E eu falei, vamos, entra. A gente dá um jeito, sei lá, vamos entrar. Eu tava realmente decidida a entrar, eu queria viver aquilo ali. Porque, Érico, pra mim, eu venho de uma família empreendedora. Então, minha família sempre foi empreendedora. Mas olhar no palco, olhar aquelas fotos com tantas pessoas mais velhas, mas... também mostrou pra mim que, caramba, você vai deixar isso, se ela pode, você também pode aquilo. Então, ver tantas e tantas pessoas e que diferentes profissões, diferentes nichos conseguindo, aqui pra mim deu um start muito grande. E na maquiagem não tinha muita gente. Naquela época era só a Marília. E aí a Amanda chegou lá e falou, eu quero ir também. E agora com a pandemia as maquiadoras estão abrindo mais o leque, vendo mais possibilidades. A gente pode falar isso daqui a pouco. E aí, entramos. Resolvi, a gente gravou até um vídeo juntos. Ele falou, vamos gravar um vídeo aqui, porque eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias da minha vida. Se for bom, o vídeo tá gravado. Se for ruim, também tá gravado.
Você tem um vídeo ainda?
Tenho um vídeo ainda. Sentadinhos lá, bem de frente pro palco, após fazer a nossa inscrição. E a gente entrou de dupla, né? E aí, entramos. E aí tinha um belo do almoço. Na fila do almoço, eu encontro um rapaz. Bem na fila mesa, ele na frente e eu atrás. E o Marcos Paulo começou a conversar com ele, e eles eram da mesma turma do FL, se eu não me engano é FL10. E aí, então, eles já trocavam ideia ali no Facebook, já tinha um networking dos dois. E aí, eu tava chegando ali a primeira vez, não conhecia ninguém, então eu conheci ele. E hoje, ele que é meu sócio, ele que continua comigo. E meu namorado. Então, primeiro ele virou meu namorado, ou primeiro ele virou meu sócio, depois ele virou meu namorado. Ou era que ele arrumou o meu 6 em 7, meus 2 milhões, meu namorado.
Isso, vai. Isso aqui é evento, hein?
Nossa, e o único evento, se eu não fosse nesse Fórmula, meu Deus.
Já pensou? Meu Deus, não ia ter faixa preta, não ia ter 6 em 7, não ia ter namorado.
A pandemia ia me arrasar, né?
Papo, e a né? pandemia arrasar o seu negócio.
Total. Loucura, né? Ainda bem que eu tô tonizada hoje.
Eu fico pensando que às vezes eu não canso de falar o quanto a nossa vida toma direções diferentes em diferentes situações. Esse caso foi uma mudança de direção brutal. 6 em 7, mais pra frente faixa preta, um negócio que não tava arrasado, que ia arrasar, e de quebra, só de bônus o namorado.
E aí, como eu te falei do lançamento Semente, realmente eu e o Marcos Paulo, a gente não tinha nenhuma experiência. E eu até vi o Faixa Preta, ele falou a mesma coisa. A gente não sabia. E na época o Fórmula não era tão completo hoje. Hoje o Fórmula, você só precisa do Fórmula, você não precisa de mais nada. Então, não é nada, é só o Fórmula. Inclusive, nem olha outros cursos, porque então você vai ficar louco. É só o Fórmula e segue ali. E aí a gente não sabia muito. E aí o Felipe já sabia, já tinha os processos, ele fez... Nossa, ele pegou o Fórmula, ele deve ter uns 10 resumos. Eu falo assim, o cara que mais resumou o Fórmula é o Felipe. Tudo bonitinho, arrumadinho, né, Excel arrumado, belezinha. E aí ele foi ajudar nós, ele já tinha feito o 6 em 7 dele, então a gente tava doido pra fazer o tal do 6 em 7. E aí em janeiro nós lançamos com o processo do Felipe, com o que ele sabia. E aí eu já fui pro lançamento interno e eu fiz 40 mil. Então... Talvez, vai bater aí. Tá começando. E nisso a gente já começou a se desenvolver, né? Como a gente entrou no Insider, era um outro flow. Mas a gente começou a aprender demais os processos, aprender sobre a COP, sobre o tráfego. Então foi muito fácil entrar nesse ponto, porque uma coisa é você não saber ter pessoas próximas de você que vai te colocar nessa jornada. E foi isso o Insider, colocar na jornada que eu precisava seguir. Ajustar os pontos, as arestas, que eu não enxergava muitas vezes, né? E aí a gente continuou, agora todo mundo aprendendo, todo mundo indo, e aí a gente começou a crescer mais. Aí depois disso eu fiz um outro lançamento de 42 mil, saí de 40 para 42. Anotei aqui. Depois de 82 mil, e aí foi quando eu fiz o 6 em 1, e foi 120 mil. Fiz o 100 mil no primeiro dia e o carrinho fechou com 120 mil. Só que, Amanda, como uma boa expert que dá trabalho, eu não quis me dedicar muito. Tanto que não, esses foram lançamentos, foram 4, né? Eu não fiz os 7 lançamentos no ano. Não sei porquê, deu a louca na Amanda. E aí, foi um ano, foi 2019, que eu bati ele com 400 mil. Fechei o ano com 400 mil. Mas eu, é porque, realmente, por ser uma profissional liberal, eu ganhava 15 mil no salão. Né, eu tirava 15 mil. E eu, caramba, é dinheiro, né? 15 mil aos 22 anos, não tá ruim não, né? E aí eu ficava muito assim, ah, e se eu largar o salão lá, e se eu largar pra cá? Só que tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a minha questão de trabalho. Então, pra eu ganhar 15 mil maquiando mulher, é Érico Rocha. É muita mulher na sua cadeira. Então, é muita maquiagem. Então, e aí, assim... É muita base, meu amigo, é muita esponja comendo no rosto dessas mulheres. E aí eu não tinha muita escapatória, né? E aí o que que aconteceu? O povo do salão começou a ficar enciumado. Por quê? Eu tinha que atender as clientes. E, tem um ponto também. Quando eu comecei a implementar os conceitos do Fórmula no meu Instagram, e quando eu comecei, meu Instagram era super pequeno, não tinha engajamento, não tinha nada, total do zero, mas eu tinha muitos clientes no físico. Minha agenda dobrou. Porque eu não entrei ganhando 15 mil, né, lá. Quando eu comecei, não ganhava 15 mil, ganhava uns 3, 4. Quando eu implementei o Fórmula, o trem foi para 15. Falei, socorro, né? Em um ano, minha agenda saiu de 3 para 15. Eu falei, esse trem funciona, tá top. E pro profissional liberal, aquilo encheu meus olhos, né? E eu falei assim, agora, né? Vou dedicar pro Fórmula ou vou ficar aqui ganhando os meus 15 mil? Só que aí de sexta, sábado e domingo, eu acordava tipo 5 horas da manhã. Ia dormir meia-noite, então minha carga horária era insana, porque eu acordava para atender noiva cedo, aí tinha noiva à tarde, tinha noiva à noite, finalizava com formanda. Eu moro em Goiânia, então tem muito show, né, Vila Mix, então a carga horária realmente era grande. O único dia que eu tinha descanso era segunda. Terça, quarta e quinta era prévia, era maquiagem, era outros eventos, então realmente era muito. E aí eu já queria mais tempo com a minha família, na época eu não namorava, tipo, como que ia namorar também? Não tinha tempo pra namorar, então já queria namorar, queria mais tempo com minha família, queria viajar, e eu não via tantas possibilidades. E aí por isso que 2019 eu falei, ah, não quero lançar mais não, vou curtir aqui meu físico que tá bombando. Só que aí eu quis me dedicar mais em 2020. 2020 eu falei, eu quero me dedicar mais porque eu quero sair um pouco dessa minha profissão, porque eu não tô tendo mais como viver. Tô ganhando dinheiro, mas tô perdendo saúde, tô perdendo vida e eu não quero ficar dessa forma mais. E aí, com a retirada da pulseira do 6 em 7, porque eu tinha aquela pulseirinha que você me deu lá no evento, quando eu não fiz ele, eu não tirei. Aí o povo do salão começou a ficar enciumado, porque vai descobrindo, né? A Amanda vai fazendo live, vai arrumando as copas, tá acontecendo alguma coisa ali. Eu falei, meu Deus, será que o povo vai ficar mesmo enciumado comigo? Aí eu fui demitida, Érico. Fui mandada embora do salão. Fui mandada embora. Fui mandada embora. E aí que o esquizubio acabou, né? E aí eu fui mandada embora. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que tudo na vida é fases, né? E se eu não tivesse ido, sido mandada embora, eu talvez eu não olharia tanto para a Fórmula. Eu já queria olhar para a Fórmula. Eu falei assim, ah, mas agora eu vou olhar com ainda mais olhos. E aí foi quando a gente realmente dedicou com tudo para a Fórmula em 2020. E aí os lançamentos só foram crescendo, crescendo. Nisso eu já tinha o meu outro salão, eu não parei de atender, até porque eu tenho um pensamento assim, que eu quero ensinar o que eu vivo. Então não quero ter a carga horária lá que eu tinha insana, mas eu quero também atender, ter um salão, até para poder passar isso para as minhas alunas e ser realmente digno daquilo que eu ensino. E aí os lançamentos começaram a crescer, a gente começou a lançar outras pessoas, então foram lançamentos de 200 mil, 260, até o último que a gente bateu 700 mil. E aí a gente já abriu um leque para trazer outros especialistas, não só um produto, outros produtos. Fiz até um evento ao vivo inspirado no Fórmula, que foi incrível, inclusive. Fiz a imersão, ó, na portinha da pandemia, eu fiz 6, 7, 8 de março. Quando deu 10 de março, a pandemia já lascou com tudo. E aí a gente fez essa mentoria e foi surreal, principalmente a evolução que nós tivemos ali do meio para o meio do ano, quando você realmente se dedica aos conceitos do Fórmula.
É muito interessante, porque talvez a demissão que aconteceu para você foi o melhor favor que alguém possa ter te dado. Porque aí se forçou a focar na coisa direita e agora, pô, mais de 2 milhões por ano, 2 milhões ou mais por ano, um impacto muito maior. E a maquiagem. Tem uma parada, tem uma. Engraçado, né? Tem umas paradas de uns artistas que. Eu também tenho uns caras que eu sigo. É, tem uns caras que eu sigo. Tem uns caras que eu queria que fizesse conteúdo igual eu faço. Tipo, fizesse live todo dia e tal, porque assim eu gosto, assim, uns diretores de cinema que eu gosto e tal. Tem um que eu gosto basicamente, que chama Tarantino. E ele fez uma entrevista. Eu, para ver um conteúdo raiz dele, eu tenho que esperar anos, né? E vai que. E ele falava uma coisa. Ele vai fazer só 10 filmes, ele fala isso. E eu nunca entendi por quê. Esse cara não pode fazer só 10 filmes, na minha opinião. Ele fez 9, só falta mais um, né? E eu fico assim, ai meu Deus, aí eu falei, esse cara tá jogando gatilho mental da escassez comigo. Meu Deus, esse cara tá jogando gatilho mental da escassez comigo. Mas ao mesmo tempo, olhando o mundo do jeito que ele olha, sabe que esse é legal você ter a sua arte, você adora maquiar, você deve ter o feeling delas. Eu acho que você vive uma transformação literal, né? A pessoa entra de um jeito, sai de outro. Confiança, o tempo da vida, formatura, o cap. Eu entendo essa parada. E ao mesmo tempo, essa parada pode te drenar. Né? Tipo, quando é que você torna a sua paixão seu pesadelo, né? Quando é que você... Tem muita gente que tornou a sua própria paixão um pesadelo. E, cara, fazer um filme deve ser tudo de bom e deve ser tudo de tenso também, pô. É caro, cada hora, cada segundo. Não é tipo, não é um passeio no parque fazer um filme desses, né? E ele escreve, dirige, tipo, então tem muita coisa. Então, assim, é legal que quando eu vejo você, que eu falo assim, ainda voltei para o estúdio, fiz porque eu quero fazer. Agora é uma pessoa que vai levar essa arte por um bom tempo, porque a arte não vai consumir o próprio artista. Porque quantos artistas deixaram a sua própria arte consumir a eles mesmos? Eles já não gostam mais da arte. É os músicos que não aguentam mais tocar, porque o excesso de ter que fazer isso para sobreviver consome o próprio artista, né? No seu caso não vai acontecer, porque você pode dosar. Você não precisa fazer isso para viver mais. E eu acho que é um pouco disso para mim também, assim, um pouco da minha arte fazer conteúdo, porque quase que se tornou isso. Mas assim, eu tô num espaço onde eu faço, fiz hoje um. Ó, hoje eu tinha que fazer umas 7h47. Eu acordei mais cedo. Às vezes eu acordo. Minha família foi passar férias, porque teve as férias das crianças, e eles meio que saem antes, porque não tem por que eu ficar estressando eles aqui em casa, sendo que eles querem. Então, assim, a Ju e os meninos foram pro Ceará fazer kite. Estão fazendo lá, estão super felizes da vida, tranquilo. E aí depois no MFL eu vou. Então, geralmente é assim. E assim. O cara que tem dois filhos e de repente não tem mais dois filhos por 2 semanas, ele tem 25 milhões de horas a mais no dia, né? Minha vida é muito mais fácil. Eu falo assim: Meu Deus, eu posso dormir a hora que eu quero, eu posso comer a hora que eu quero, eu como só pra mim, tipo, não tem que pensar no... E um dos meus filhos é menor, então assim, tipo, é um desafio logístico. Assim, e assim, uau, meu Deus, tem tanto de tempo. Então eu acordei mais cedo porque eu acordei mais cedo. Aí era 6 horas da manhã e eu comecei a fazer conteúdo. Por quê? Porque eu quero. Meu horário era 7h47, olhe lá. Então, assim, agora, hoje eu tô falando com você, olha só, pensando. Você, a mulher, entra. Vamos chamar que ela entra. Chamar que é acabada, não, tá? Mas eu vi uns Instagram aí que é bem diferente o antes e o depois, tá bom? Vou falar assim, não, mas você faz, tem maquiagem que faz milagre, viu? Inclusive tem. É uma transformação boa. Enquanto para mim eu não consigo parar 3 ou 4 horas, porque essas paradas demoram tempo para transformar uma pessoa, o que mais chega perto de você ver o seu trabalho final, para mim, é estar conversando com você. Olha que louco. E para mim demora anos, que numa jornada que começou assim ao vivo, no FL ao vivo, meio que deu uma acelerada no FL ao vivo de 2018. E aqui em 2021 eu tenho a chance de ver como é que você ficou maquiada. Não é que é maquiada, né? Depois da parada inteira. E é massa que eu sinto, eu vi um pouco da gravação antes, eu sinto que você tá diferente.
Eu, com certeza tô diferente. É surreal isso. A maturidade que a gente. Eu acho que principalmente é a palavra maturidade. A maturidade que você tem ao entrar no FL e ao você fazer a faixa preta, que eu, assim, sei que é possível para todo mundo, o processo ele te guia. O processo ele realmente te guia. Teve até uma oportunidade que eu abri uma mentoria e aí eu coloquei um ticket para essas pessoas entrarem na mentoria. E algumas pessoas ficaram chateadas. E aí eu fui explicar para elas, né, que não era o momento delas ficarem chateadas. Porque se a pessoa ela der um pulo muito grande, se a Amanda lá de 2018 desse um pulo muito grande para a faixa preta, talvez ela não estaria com essa maturidade aqui hoje conversando com você. Então, o processo ele te molda, o processo ele te guia, o processo ele faz você ser uma pessoa melhor, ele faz você ter resultados até melhores. E principalmente, né, Érico, segurar o resultado também. A gente não só fazer uma vez e deixar de fazer igual a minha projeção para esse ano, não é só fazer os 2 milhões, é 4 milhões esse ano. Então, para você crescer. E eu acho que isso é o mais surreal. E fazer hoje pela famosa liberdade. Igual você não precisa hoje estar fazendo milhões de FLs, lançando toda hora. Eu sei que isso é realmente o que faz seu coração arder, né? O que você sempre, o coração cantar, que você fala. Que é o seu coração cantar, porque você não precisaria disso aqui mais hoje, mas a gente continua por uma coisa que realmente nós gostamos, uma coisa que nos molda. Você não precisa acordar todo dia cedo, mas é porque você gosta. Olha aí o exemplo que você acabou de dar. E isso é o mais surreal, né? A liberdade que nós temos dentro do
Surreal.
digital.
Engraçado que uma coisa que soa na sua faixa preta, parece que soa na sua jornada de faixa preta, olhando de fora, e olhando de fora sempre é um jeito um pouco artificial de olhar, mas é o jeito. A faixa preta, não se encaixa na sua vida. É tipo assim, ah, eu vou fazer uma faixa preta aqui no, nas horinhas. A sua vida se encaixa a faixa preta. Tem um pouco disso, porque tem uma guinada que acontece na sua vida que foi meio que escolhido por você, foi uma decisão feita por você, que foi a sua demissão, que foi a exata guinada que você precisava para talvez, exata, talvez certa, talvez esteja exagerando, mas uma das guinadas que direcionou você até onde você está hoje. E o que eu tiro disso é, cara, faixa preta não encaixa na sua vida. É a sua vida que encaixa na faixa preta. É estranho isso. Fala, você sente um pouco disso ou não? Na verdade, como é que é isso para você sobre a faixa preta? Dá pra. O que eu falo assim, você sente que a sua vida modificou pela faixa preta ou você meio que encaixou a faixa preta nos buracos da sua vida?
Eu acho que foi realmente isso, o encaixe. Não é que a gente acorda, ah, eu vou virar a faixa preta. Não, a faixa preta ela vai chegando e ela vai encaixando dentro do que você vai fazendo ali. E aí, a maturidade de você sair do 6 em 7 e ir para os 2 milhões é aquela parte de você de se divertir, né? Você vai se divertindo. E aí, a faixa preta ela vai entrando de tranquilo. Você vai começando a fazer as lives, começando a fazer os dois raízes e os sete Nutellas, aí daqui a pouco você não quer nem fazer mais os dois raízes, você quer fazer live todo dia, você quer começar a fazer mais vídeo, quer ter um posicionamento ainda mais forte, quer ajudar mais as mulheres, então você vai realmente vivendo aquilo ali que quando é feio, o trem tá em cima de você e não tem como você sair mais, porque ele vai se tornando algo seu. E principalmente a possibilidade daquilo ser real. Principalmente a possibilidade daquilo ser real. Você não precisa acreditar que amanhã você vai ser uma faixa preta. Só que de você continuar, você vai vendo que a realidade está chegando. E aí, quando ela chega, meu Deus. Quando chegou a plaquinha, eu deixei a plaquinha lá no escritório, né? Quando chegou a plaquinha, eu falei, eu não tô me acreditando. A plaquinha do Érico, pretinha, bonitinha lá, mandando análise escrita. Então, ela entrou de forma assim tão fácil que quando ela chegou, eu falei, não tô acreditando. Ela chega tão tranquila, tão fácil, que você vai falar assim, nossa, chegou serena, tranquila. Porque o primeiro 6 em 7, você tá lá naquele gás, você quer, ele chega, uau, a primeira venda, né? Nossa, a primeira venda, meu Deus, aquele barulhinho da Hotmart, ninguém pode tirar ele de lá. Porque é um uau! E aí vem um 6 em 7 mais uau. E aí quando chega a faixa preta, é tipo, caramba, chegou, tranquila, de boa.
Você sabe o que é interessante? Uma analogia até no, de algumas artes marciais, que, mas é interessante que a gente tem sempre a ideia do que é um faixa preta, né? Por exemplo, de jiu-jitsu. E quando você luta com faixa preta, rola no chão com faixa preta, faixa branca, ele é muito sereno. Ele é muito sereno. Ele é muito paz. Inclusive, é o melhor jeito de você não se machucar. É engraçado isso. Pelo menos o Ju. Você tá com faixa preta, ele serenamente resolve o problema. É uma serenidade que até desconcerta para quem é faixa branca. O faixa branca, em comparação, ele é agressivo, ele tenta resolver na força, na. E nem sei. É engraçado, faixa preta serena. Então, eu acho que a minha faixa preta chegou com serenidade também. Muita serenidade, paz. E assim, eu lembro de quando eu fui subindo de grau e tal, também cada vez mais o grau de serenidade vai dando
É aquilo
paz.
de fazer também o que tem que ser feito, né? Eu acho assim que quando a gente tá ali pra fazer o 6 em 7, a gente quer fazer tudo e tudo de uma vez, e meu Deus, e depois você só quer realmente continuar fazendo o que você tá fazendo, continuar ali, que seja os 7 Nutellas e os 2 raízes, e continuar dentro daquela projeção ali, que é aquilo ali que vai fazer virar. Não é nada estrondoso, não é nada gigantemente, é realmente continuar ali dentro do fórmula. E é por isso que o processo vai se tornando tão, tão leve, tão calmo, porque é continuar, é perseverar e continuar dentro daquilo ali. E aí, quando chegou a pandemia, eu tinha duas percepções, né? Eu falei, caramba. É porque eu acredito muito que a gente tem as escolhas na vida. E tudo que você escolhe, o que eu escolher hoje, se eu não escolhesse não estar aqui com você hoje, eu ia ter uma consequência. Talvez eu nunca mais ia ter um convite estar aqui com o Érico Rocha. E assim, se eu não tivesse aquela escolha lá, quando chegou a pandemia, eu acredito que eu nunca vivi, né, uma pandemia, tenho aí os meus 24 anos, então nem sabia o que era isso, nem sabia que tudo isso aqui poderia acontecer. Claro que tem as horríveis coisas inimagináveis que ninguém queria passar, então assim, tirando o lado ruim, mas no mercado digital não foi só coisas ruins, né? No mercado digital, pelo menos na maquiagem, teve uma guinada assim muito grande, teve uma valorização muito grande. E aí é aquelas escolhas, se a gente não tivesse escolhido, e assim como todo mundo tem escolha na vida, tem gente que tá escolhendo coisas agora, na hora que eu vir esse podcast você vai ter que escolher alguma coisa, e saiba que essas escolhas vão trazer resultados que você não sonha, pode ser bons e pode ser ruins. Eu não sonhava acontecer isso na maquiagem, não sonhava. E até mais, Érico, porque o que vai acontecer daqui pra frente, da volta, né, de tudo, dentro da maquiagem, é surreal. O povo tá tudo querendo se maquiar e sair. Então, a guinada que as maquiadoras vão ter agora...
A demanda reprimida.
Gigante.
Não, e eu não faço assim, maquiar e sair, se maquiar e casar, se maquiar e formar, se maquiar e...
Show, festa, tudo. Então, a demanda reprimida é gigante. É gigante. E isso até em outros negócios. Total. Coisa que eu não vivi. Eu nunca vivi isso. Nunca achei que iria viver. E aí é o maior de tudo, né? E aí é quando você, dentro do Fórmula, fazendo tudo, você se prepara. Você prepara o seu negócio. Porque você não tá aqui brincando. É o seu negócio que tá rodando. E aí a hora que chega, o digital começa a subir. As pessoas começam a valorizar. E cada dia mais as pessoas estão no digital. Meu pai tava comprando curso esses dias. Meu pai tem 73 anos. Falei, pai, você tá comprando um curso? Ele, todo tem que aprender, uai, tô no digital, todo mundo tá no digital. E eu falei, olha...
Nossa, 73 anos, imagino que ele não viu, né?
Que deu
uma
isso?
Época que não tinha telefone pra todo mundo, que tinha que comprar linha telefônica.
Não, e meu pai foi...
Telefone de discar.
De discar, e olha o jeito que tá hoje. E minha mãe, quando eu entrei, minha mãe foi a principal contra. Minha mãe é muito... As coisas que você conta com sua mãe é bem parecida com a minha. Uma pessoa mega religiosa, então quando eu falei entrar no forno, meu Deus, isso é pirâmide, ai, fizeram lavagem cerebral, eu falei, mãe, que é isso, pelo amor de Deus. E aí hoje, a hora que ela olha pra isso, ela fala assim, caramba, como que ia estar a sua vida se você não tivesse hoje dentro do digital? O que que ia acontecer com a Amanda? Então a percepção que a gente vai tendo é fantástico, é realmente
e
muito
tudo...
grande.
E olhando pra trás fica fácil de ver as decisões, mas... Ó, a gente tá falando do Mundo FL, que a gente chamava de FL ao vivo, na época devia chamar até de 456, 567, tinha um nome diferente pra cada ano, eu resolvi chamar tudo de um nome só pra não confundir minha... Não preciso confundir mais minha audiência. Então, o Mundo FL é o evento ao vivo da FL, que vai acontecer, inclusive, daqui a 10 dias. E é uma escolha que quem acredita nos dominós, né, aquele foi um do primeiro dominó que... botou em movimento uma reação de cadeia de ações. Não tô falando que é fácil. Você dá um dominó, assiste o Netflix e vai dar certo. Não, mas sem o primeiro dominó, você não teria entrado nessa reação em cadeia. É muito louco, né? E no seu caso, ainda mais é pessoal do que se pode imaginar, né? Uma decisão. Um dominó. O primeiro dominó que seta a reação em cadeia. E depois não para, né?
Incrível. Não para.
Como é que você para hoje? Não tem como. Você não já viu como... o que você viu? Como é que você
não
para?
Não tem como dizer.
E você descobriu isso aos 24 anos. Imagina. E eu descobri aos 33, 34. Imagina, você descobriu 10 anos antes do que eu ainda ia... Cara, 10 anos é muitos anos.
É muita coisa. Um ano já é muita coisa, né?
Um terço da sua idade, mais que um terço, quase 40% de tudo que você já viveu. É muito legal. E dito isso, eu acho que sempre tem dois perfis de pessoas que estão escutando a gente aqui. Tem os faixas pretas e eles são um pouco mais raros de estar aqui, né? Eles são animais mais raros, criaturas mais raras. Mas a gente tem aqui duas pessoas, o faixa branca, e tem entre o faixa branca e o faixa marrom, e até o faixa marrom, que eu chamo do adolescente do 6 em 7. O faixa marrom. Ele não chegou à idade adulta, ele não chegou aos seus 18 anos. É, na minha opinião, ele se confunde muito com adolescente. Acho eu. Mas assim, que dica... Vamos pensar, você já foi faixa branca. Aí, e aí vai um pouco de empatia de você voltar. Transparente. O que você falaria para um faixa branca hoje? Já tendo sido faixa branca, já sabendo como é que um faixa branca pensa, já sabendo o que, que ele... O que você falaria para ele? Que dica você daria para o faixa branca?
Para o faixa branca, eu falaria para ele marcar o lançamento dele. E lançar. Marcar o lançamento e lançar. Porque quando você tá na faixa branca, é um tanto... É engraçado, é um tanto de coisa que passa na nossa cabeça que vai dificultando, né? E é simplesmente marcar, vai lá e testa, vai lá pra zona de batalha. Porque parece que é aquele vampiro do estudo, querendo estudar tudo, querendo saber tudo pra ir sim ir pra lá. E aí quando a gente...
Adorei, o vampiro do estudo.
Eu vi ele
Eu encontrei um faixa branca hoje que era os vampiros do estudo.
Você achou?
Eles eram. Achei, já tava no 747. Era o Alejandro e a. Meu Deus, Alejandro e quem mais? Ah,
os últimos que você entrevistou.
Eram os vampiros do estudo, cara. Eu falei, lança. Eles ficavam olhando pra mim. Mas e o engajamento, Eric? Eu falei, lança. Tipo assim, o vampiro do estudo. Adorei o vampiro do estudo.
Não, Eric, meu primeiro semente, o que eu faturei os 3 mil, eu não tinha nem 50 pessoas na minha live. Porque eu não fazia, né? E assim, o faixa branca, é difícil achar um faixa branca que já produzir conteúdo. A gente tá começando a produzir conteúdo. E é faixa branca, você tá começando do zero. Então é marcar e fazer. E aí, em paralelo, aí depois que você faz, aí realmente. Aí vai trazer mais clareza pra você. Eu acho que o primeiro lançamento, ele é o lançamento da clareza. Começa a trazer uma clareza pra você, ó. Tem que melhorar isso, tem que dar atenção pra isso. Ah, vou fazer isso aqui. E aí é o quando você passa o primeiro lançamento. Passou o primeiro lançamento pro faixa branca, a clareza vai aumentando a partir dali. Agora, se não lançar, aí fica parado.
Nossa, total. E pro faixa marrom? O faixa marrom já fez o 6 em 7. Eu chamo do adolescente dos lançamentos. Ele acha, enfim, ele acha que ele acha. Ele já fez o 6 em 7. Um dia você já lembra do seu 6 em 7. Foi assim que a gente começou essa entrevista. Mas ele não é a faixa preta. O que você diria pra um faixa marrom?
Nossa, teve uma frase. As frases do Érico pega, né? Parece que ele tá realmente. Ele tá falando com a gente aquela frase: o que te trouxe aqui não vai te levar pro próximo nível. Eu falo, não é possível que o Érico tá falando isso pra mim. E é bem isso, né? O que faz você fazer o seu 6 em 7 não necessariamente é fazer você chegar nas suas faixas de 2 milhões. Então, quando eu fiz o meu 6 em 7, eu queria só colocar mais dinheiro. E aí eu fui deixando o meu produto, né? Então, o que eu falaria hoje pro faixa marrom é dê atenção ao seu produto e aos seus alunos. Porque quando você chega ali na faixa marrom, você já passou por um processo grande de aumentar a sua audiência, muitas vezes, de ter um posicionamento... Ah, tem vários casos e casos, né? Mas, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Quando eu cheguei ali na faixa marrom, eu já tinha um posicionamento maior, o mercado da maquiagem estava conhecendo a Amanda... E aí, eu queria só escalar meu lançamento, E aí, eu queria só colocar o dinheiro. Então, principalmente, dar atenção à sua copy. Então, ali, fazer alguns ajustes que eu fiz grandes na minha copy e no meu produto. Porque não adiantava colocar os meus alunos e eu não ter provas, e eu não ter resultados. E eu não ter uma live todos os dias com vários alunos do Fórmula. Isso aí é a maior prova de tudo, né? E eu tava até vendo os comentários, ai, parece que ele compra. Gente, não é comprado não, a gente chega aqui e ainda quer ajudar o Eric, quer falar, porque tem que falar, gente, o treino é real, todo mundo tem que saber, então eu queria isso pra mim. E aí foi onde que eu falaria hoje pros faixa marrom, dar atenção ao produto, dar atenção à entrega e também dar atenção aos pequenos detalhes do lançamento que talvez tá passando despercebido aí, que a gente fica focando muitas vezes só no tráfego. Eu era uma pessoa que focava muito no tráfego.
É, porque é fácil, né? Você fala assim, se eu aumentar, eu resolvo minha vida. Aí eu aumento pra sempre, aí chego a 200 milhões. E árvores não crescem pro céu, né? Você tem que... Tem umas paradinhas que você não faz no começo, que o 6 em 7 perdoa, mas a faixa preta não perdoa, né? Tem várias paradinhas que você deixa de fazer no começo, que o 6 em 7 até perdoa, mas a faixa preta não perdoa. E você vai descobrindo essas paradinhas à medida que você vai fazendo. Que louco, massa. É, muito massa. Tem uma parada que eu acho que também que é muito legal no faixa marrom. Eu não sei como é que você pensa nisso. Mas eu penso muito. O problema do adolescente é que ele, quando ele acha que já sabe, ele acha que já aprendeu tudo. Antes de ter chegado lá. E aí ele sai da fogueira. E a fogueira carvão fora da fogueira... Apaga. Toda vez que eu vejo churrasco, eu vejo se apaga mesmo. Que a gente sempre acha que não apaga. Sábado o Hugo fez um churrasco. Aí eu botei um pra ver, só pra ver se apagava mesmo. Não é que apaga mesmo? Um carvão sozinho. Carvão junto com a galera lá toca o terror do fogo. Mas fora da fogueira, ele apaga. E eu acho que aí é muito cedo pra sair da fogueira. Porque, enfim. É interessante. Como é que é a fogueira pra você hoje?
Gente, a fogueira com certeza é hoje, final do ano, tô no Plat, mas hoje a minha fogueira é o Insider, né? Hoje a minha fogueira é o Insider.
Fogo, né? É interessante o poder da fogueira, né?
É estar com as pessoas, né? Com as pessoas certas. Ainda mais quando eu entrei, eu não tinha pessoas para conversar, né? Ninguém conhecia isso. Se eu falasse do digital, tava rindo da minha cara. Então a fogueira é você estar com as pessoas certas que podem te ajudar. Porque também não adianta você estar numa fogueira que lá em cima tá jogando água, né? Aí você vai
É,
realmente.
aí você entra no lago, né? O carvão no
Aí
lago,
já
aí que
era.
apaga de uma vez, né?
Aí já era. E aí, até conversando com outros amigos esse ano, faixa preta, quando chegou esse momento pandêmico, todo mundo se assustou. E aí, quantas e quantas pessoas que talvez não estiveram e não estiveram com a gente no Insider que se apagaram e não pegaram o surf que teve e que ainda está tendo?
E
Por não
que ainda
estar na
está tendo.
fogueira. Que ainda está
Porque
tendo, por não estar na fogueira.
interpretou uma coisa de uma maneira diferente. Porque a fogueira lá era pânico, pânico, vamos parar. Aí
Não
depois que passar a
lança,
tempestade a
para
gente vai ver.
tudo.
E, não é, e no Insider a gente tava, acelera, acelera, agora é o
No
poder.
Insider, o Eric tava assim, vai, lança.
Pela.
Eu, meu Deus, lança o quê? Eu vou sentar no meu caixa. Não lança, vai pra
As
cima.
maquiadoras pararam, lança o quê, né? As pessoas
E aí foi
pensam ali.
todo mundo lançando. Foi muito surreal, sabe? A força do grupo da fogueira junto foi, assim, surreal. Era todo dia mensagem, todo dia 6 em 7, Hotmart, print. E por estar lá, por ter uma pessoa que te move. E aí, o 6 em 7, por a gente achar que fazer o 6 em 7, ah, não. Fiz o 6 em 7, agora é 200, 300, 500. E não é assim. Porque se você. E quantas pessoas que faz o 6 em 7 vai lá no próximo faz menos? Inclusive, eu acho que eu tive até um caso. Alguns dos meus lançamentos eu fiz o 6 em 7, e aí eu fiz outro e ele diminuiu. E eu falei, ah, uai, não tá funcionando mais? O que que tá acontecendo? Não, mas é porque se você não estiver ali ajustando, você não vai ter o seu crescimento. Porque o que você dá atenção para o 6 em 7 não é necessariamente o que vai fazer você ir para o próximo nível. E a fogueira é isso.
E a fogueira é isso. Fogueira. Desenha uma fogueira aí, galera. Ó, Amanda, agora tá selado. Inclusive, ó, vou falar para você só pra. Já foi faixa marrom, já entrevistei no faixa preta e te digo uma coisinha aí. Daqui um tempinho, não sei exatamente quanto, eu vou fazer uma segunda série de podcasts que são, que eu vou chamar de segundo grau. São aqueles que fazem 10 milhões ou
Uau!
mais. Então,
Uau!
vai aproveitando aí esse tempo de Goiânia, essa parada toda, que daqui a pouco eu acho que eu tô te vendo no segundo grau.
Com
No
certeza.
segundo
Como será que a
grau.
Amanda vai estar, hein, Érico?
Nossa, vai estar tá cintilante, como é que vai estar? Tá? Eu acho que vai estar. Tá... Eu posso te falar como é que você vai estar? Tá? É, posso chutar como é que eu acho que você vai estar? Tá? Ah,
Então,
porque se eu
chuta.
falar, eu vou influenciar. Mas você vai estar tá muito serena. É uma paz. Que não tem igual. É uma
Surreal.
paz que não tem igual. Eu acho que é isso. O grau de serenidade vai aumentando. É tipo, você já viu o Kung Fu Panda lá? Não deve ter visto, mas tem um desenho que chama Kung Fu Panda, que é um Kung Fu, que é um panda todo desengonçado tentando aprender Kung Fu. É tipo. E aí você tem o tigre. É todo mundo é animal, sabe? Tem um tigre lá, boladão, que o tigre é do Kung Fu. E o Kung Fu Panda é meio faixa branca, assim, desengonçado. Mas no final ele fica super faixa preta, né? Tipo assim. E adivinha quem é o mestre? Todo mundo é um animal. Então tem um tigre, tem o louva-a-Deus, acredite ou não. Tem uma cobra, tem. Todo mundo luta Kung Fu do seu jeito. A cobra só fica se espichando lutando. Mas assim, é engraçado que tem o mais boladão, que é o super chefe, o senhor Miyagi, o super chefe de todos os chefes, ele é uma tartaruga. Então, ele é sereno. Muito
Tranquilo.
sereno, tranquilo, serena. E eu acho que à medida que você vai chegando lá, a serenidade vai atingindo novos graus. E acho que é isso que vai ser se eu puder chutar, é isso que vai ser a faixa
Veremos.
segundo grau. Vamos
Assistiremos
ver.
esse aqui e vamos assistir outro.
Cenas do próximo episódio, de qualquer jeito,
Em
obrigado por
breve.
ser essa inspiração, obrigado por ter acreditado, obrigado por ter feito o que tem que ser feito, obrigado por ter sido, de ter vindo nos desafios, cada um dos desafios era um mais desafiante que o outro, eu sei disso porque eu também fiz, então tipo, eu sei, ninguém me contou não, eu fazia igual, eu fazia junto. E obrigado
Caramba.
por ter acreditado, de verdade, lá
Obrigado
atrás e agora
você,
também.
Érico. Obrigado você. Eu acredito assim que todo mundo te assiste tem a vontade de chegar em você e agradecer. E a gente, eu sou só gratidão, agradecer pela sua vida, até pela sua família, porque hoje eu sei o tanto que você preza por momentos estar com eles e mesmo assim não deixa os alunos, as novas pessoas entrando e até nós que estamos aqui, os faixa pretas. Então só agradecer por todo esse movimento que você faz, que é incrível. E orgulho de fazer parte disso e honrar aonde quer que eu passe, que tudo que hoje eu conquisto é pelos seus ensinamentos, é pela sua virada de chave lá atrás também que você teve. Assim como eu fui demitido, você saiu do banco. Então, se
Total.
o Eric não tivesse saído do banco, muita gente não estaria como está hoje. Então, gratidão
Não.
por você, muito obrigada.
Abraço de coração, de verdade. Um
Grande
abraço, Amanda. Tchau, tchau.
beijo, tchau, tchau, obrigada.